Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Jeremias escreveu, devidamente inspirado pelo Espírito Santo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, 1, 4, 5. Antes que eu te formasse, olha o que Deus falou para ele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Conhecer aqui, olha para mim aqui, irmão. Faz favor. Não é isso aqui, ó. Muito prazer. Prazer conhecer. Não. Conhecer é saber quem é a pessoa. Saber o que ela pensa, como ela é, sua natureza, personalidade, suas qualidades e também suas falhas. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Olha o que Deus fala. E antes que saísse da madre, quer dizer, antes que ele viesse a esse mundo, antes que a mãe dele desse à luz seu filho, Deus falou para Jeremias, te consagrei, te constituí profeta às nações. Fecha o olho, meu Deus e meu Pai. O Senhor conhece o nosso coração, fala conosco, porque de mim mesmo, Senhor, eu não posso fazer nada. Mas a tua palavra é fiel e a tua misericórdia, que toda manhã se renova, a tua fidelidade, que se estende de geração em geração, oh meu Deus, agora, revela tua palavra para o nosso coração. Diga amém. Nós queremos agradecer os visitantes que estão aqui. Nós não vamos falar o nome deles, nem pedir para eles ficarem de pé. Porque a gente sabe, conheceu alguns deles, são tímidos, são vergonhosos. Só, ó, eu conheci uma pessoa, está aqui hoje, mas é muito amigo da gente mesmo. Mas ele só tem uma pessoa mais envergonhada do que ele, sou eu. Então não vou nem falar o nome dele. Mas eu quero desejar a ele e a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Você fez uma boa escolha ao ouvir a voz de Deus te chamando. Amém, irmão? Três chamados de Deus. Quando a pessoa lê esse versículo, ela fala assim, nossa, quer dizer que Deus me conhece desde o ventre da minha mãe? Como é isso? Como é que Deus me conhecia quando eu era informe? Ou seja, não tinha forma. É verdade. Na hora que houve a relação íntima lá, a concepção gerou uma célula, Deus colocou ali alma vivente, espírito de vida, e Deus falou, esse vai ser uma bênção, essa vai ser uma bênção. Tem gente que pensa que vive nesse mundo à toa. É verdade ou não? Tem gente que não sabe nem porque nasceu. E pior, tem gente que fala assim, ó, eu descobri porque eu nasci. Nasci para chorar. Já pensou alguém falar assim? Nasci para ser humilhado? Nasci para sofrer humilhação, rejeição? Essa visão não é uma visão correta. Jamais Deus iria permitir a concepção de um ser humano para que ele nascesse para ser humilhado a vida inteira. Nós até passamos por momentos difíceis. Passamos sim. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós passamos momentos de choro, às vezes. Choro. Quero ver quem que nunca chorou. Quero ver quem que nunca teve um momento difícil. Aquele momento em que nós, mais antigos, brincamos e dizemos, o filho chora e a mãe não vê. Quero ver quem não teve esse momento. Mas também a palavra de Deus, a mesma palavra que fala que nós vamos enfrentar choro, ela fala no Salmo 30, no versículo 5, esse choro pode durar toda a noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém, irmão? Olha lá, ó. Na hora que vier de manhã, o sol não vai ser segurado, nada vai atrapalhar, pode ter até uma nuvem lá, e esse sol simboliza a justiça de Deus sobre a nossa vida, diga aleluia. Esse sol significa a porta que nós precisamos para viver. Esse sol é Jesus, aleluia. Está difícil, mas saiba que dentro do ventre da tua mãe, Deus olhou para você e já te abençoou. Ele te conheceu já. Amém, irmão? Você pode se alegrar, porque tem um propósito. Os três chamados de Deus, eu fico vendo a hora lá para não perder a hora. Os três chamados de Deus, nos três chamados, existem impedimentos, forças malignas que não querem deixar a pessoa enxergar o chamado que Deus tem para a vida dela. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. Olha bem, o primeiro e principal chamado que Deus faz para o ser humano é um chamado para que a pessoa seja um salvo em Cristo. Nada é mais importante do que a pessoa ser salva em Cristo e ter os seus pecados perdoados e lavados. Amém, irmãos? Mas tem gente que fala assim: mas eu não sou tão pecador desse jeito. Eu não preciso virar evangélico. Eu não sou tão pecador desse jeito. Aliás, eu não faço nada de errado. Tem gente que tem essa visão. A mulher ora pelo marido para ele se converter, entregar a vida. O marido ora pela esposa para que ela entenda. Coloca aí, meu filho, aquele versículo. 1 João, capítulo 1, no verso 7, o 8 e o 9. Esse versículo fala de andar na luz, o versículo 7, olha lá. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, olha bem o que a Bíblia cobra de nós. Você que já é batizado nas águas, você que já conheceu o Evangelho, o chamado que Deus tem para nós, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de quê? Do que, irmão? De todo pecado. E no versículo 8 agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então a pessoa fala: mas eu faço as coisas direito. Eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa jovem. Eu quero viver minha vida. Olha lá. Se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo para mim mesmo. Agora o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue do justo perdoa pecado. A pessoa não precisará ter medo do inferno, ter medo do diabo, ter medo do acusador, porque ela está segura em Jesus. Amém, irmão? Ela entregou a vida dela para Jesus e Jesus é o Salvador. Você tem de entender que o chamado mais importante para a nossa vida é a salvação. O outro fala assim: e se eu esperar mais um pouquinho para ir para Jesus? Esperar mais uns 2 anos para eu curtir um pouco o Bartolomeu lá, o Bartô, para dar umas, soltar o freio de mão para cá, freio de mão para lá, para curtir umas coisas por aí. Isso aí, meu irmão, toma cuidado. Se você quiser a revelação desse pensamento, eu vou te dar. E eu tenho responsabilidade agora, diante de Deus, de te revelar esse versículo aqui. Agora, após a revelação, a pessoa tem que pensar. Sabe por quê, jovem? Porque existem forças poderosíssimas do mal tentando esfriar teu coração e te arrastar da presença de Deus. Forças poderosíssimas. E uma delas é o mundo. Costumes, cultura, hábitos. Ah, mas todo mundo faz, eu também vou fazer. Não tem problema nenhum, porque está na moda. Tiago 4:4. Isso aqui é responsabilidade, irmão, diante de Deus, ó. Responsabilidade. Essa corrente que tenta tirar o jovem, a moça, o moço, o casal jovem, esfriou. A pessoa estava tudo bem, mas está perdendo a vontade de vir à igreja. Acabou aquela empolgação. Irmão, a salvação não procede e ela não vive de empolgação, de arrepio, de choro. A salvação é a fé no verdadeiro Salvador Jesus, aleluia. A salvação é você entregar teu coração e ficar firme com ele até o fim. Se você, Deus manda eu falar aqui agora, se você gosta do mundo, você pode estar sendo inimigo de Deus. E não é isso que Deus tem para você. E outra coisa, se você tem algum tipo de pensamento que te atrapalha, atrapalha o teu crescimento espiritual, e esse pensamento, ele tem uma origem, amizades, grupo de pessoas que falam assim: aonde você vai? Para que você vai lá? O que você pensa de igreja? Cuidado, porque mais vale ouvir a Deus do que ouvir a homens. O primeiro chamado é a salvação. As pessoas de mais idade, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmã. Porque nós fomos chamados por Jesus para conhecê-lo. Lá no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Porque no Salmo 139, que é um dos mais maravilhosos salmos, Davi fala: o Senhor estava me tecendo no ventre da minha mãe e já me conhecia. Eu nem nome tinha, mas o Senhor já sabia. Então Deus tem um propósito. A pessoa pensa que ela veio para a igreja e ela está passeando, ou que foi num acaso. Não, eu fui à igreja porque eu gostei. Ah, foi um acaso que eu fui lá. Foi porque foi coincidência. Não, eu vou lá porque eu tenho um amigo lá. Não é! Jesus tem um chamado de salvação muito forte para você. E esse chamado para salvação significa perdoar pecados, dar a verdadeira paz e escrever o nome no livro da vida. Diga aleluia. Esse nome, o seu nome e o meu nome, precisam estar escritos no livro da vida. Senão não valeu a pena viver aqui. Porque a vida vai continuar. O que está atrapalhando o chamado da salvação? Por que que você, que não é batizado ainda, não está vindo fazer o discipulado? Se esse chamado é tão forte como é mais forte do que uma bomba atômica, porque eu vejo bombas matando pessoas, mas eu vejo o chamado de Jesus restaurando vida, aleluia, restaurando casamento, restaurando família, restaurando sonhos. uma coisa que o chamado para a salvação faz, é que Jesus, quando a pessoa o aceita com humildade, sujeição, quando a pessoa clama por Jesus de verdade, ele passa a viver na vida dela, sabe o que acontece, irmãos? Ele começa a ajeitar a vida da pessoa. As coisas começam a tomar um rumo certo. Porque uma pessoa sem o chamado de salvação, olha a revelação aqui, ó, é uma pessoa desorientada. O Espírito Santo está falando com gente aqui. Desorientada, não sabe que caminho tomar, não sabe que decisão tomar. A pessoa olha para a vida dela e fala: eu queria melhorar, eu queria que tal área da minha vida fosse melhor, eu queria ser um pouco melhor em tal área, por que que eu não consigo ser feliz? A pessoa perdeu a orientação da vida dela. Então ela tem de renovar o chamado da salvação. Porque Jesus, quando vem, a palavra de Deus fala: eu irei adiante. Coloca esse versículo aí. Isaías 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Olha lá, irmãos. Aplainarei montes. Deus vai na frente, Deus vai modificando a nossa vida, o nosso palavreado. A maneira como o filho trata a mãe, o pai, a maneira como o pai trata o filho, as palavras que o esposo dirige à mulher, esposa, a palavra que a mulher dirige ao marido, isso vai sendo mudado, irmãos. Vai sendo transformado, porque nós temos de andar na luz. Eu tenho de ir para frente aqui. O chamado para a salvação é o mais importante. Às vezes a pessoa fica pensando assim, ó: se eu recebesse um telefonema e um chamado para tal coisa e tal coisa, eu iria agora. Se a pessoa me ligasse agora, se eu chegasse em casa, alguém me ligasse para ir em qualquer outro lugar, ah, meu Deus, eu iria, porque eu estou triste. Jesus te chama para falar com Ele de joelho e colocar diante do altar todas as suas dores, porque Ele é o Salvador da nossa alma, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível. Nada é mais forte do que Jesus, nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus, nada poderá mudar aquilo que Deus tem para você. Não é o pecado, não é um vício. Se você está ouvindo essa pregação, saiba que Jesus te chamou e Ele quer te ajudar, Ele quer pegar na tua mão e não quer nunca mais soltar, mas Ele conta com a tua força de vontade. Porque o segundo chamado, o primeiro é a salvação, não dá tempo de eu falar mais. O segundo é o chamado para restauração. Ah, irmãos, vou falar uma coisa, hein? O convite que Jesus faz para restaurar vidas, restaurar a fé, a alegria, os irmãos pensam que Deus não vê o olhar triste, irmão? Vê. E quantas vezes eu já fiquei triste? Quantas vezes? Teve vezes que eu até passei mal. Tanta preocupação, tristeza. Mas o chamado da salvação, preste atenção na importância dele. O chamado da salvação nos leva para o caminho da restauração. A restauração significa, olha aqui, ó, restaurar, refazer, renovar aquilo que você um dia deixou para trás. Talvez uma decepção com um irmão, com uma irmã, apagou aquele entusiasmo e aquela alegria. O que não faltam são convites para que você e eu saiamos por aí visitando outras igrejas. Eu até acredito que não há problema grave algum, mas uma coisa nós temos de entender: você tem de conhecer Jesus porque Ele é o teu Salvador, você tem que firmar sua fé nele e você tem de encontrar um caminho para você seguir. E Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Ainda que Ele me fale que eu tenha de andar pelo caminho apertado, pela porta estreita, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, e esse tesouro é a minha fé, é a sua fé. Ele vai guardar a nossa fé até o dia final, aleluia. Ele não vai te desamparar, diga glória a Deus. O chamado para restauração, olha para mim aqui. Você pinta uma casa, olha bem. A hora que você chega na última parede, alguém esbarrou naquela primeira. Você pintou de branco. Aquele branco puro. Da melhor marca de tinta. Aquele branco puríssimo. Chega até a ser azul, igual a barba do velho urso. Quando você chegou lá, alguém esbarrou. Aí você fala assim: eu tenho de restaurar aqui. Irmãos, o chamado para restauração, coloca aí, meu filho, Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus está chamando para restauração. E esse chamado aqui, irmãos, olha bem, é um convite muito sério na atual conjuntura. Você que está me ouvindo aqui agora, ou pela rádio, presta atenção. Já tem juventude com problema de existência. Crise de identidade de existência. Juventude que não sabe o que fazer com a vida. Juventude colocando a vida pelo ralo abaixo. Juventude cansada de viver. Quando eu falo juventude, pode pegar de 8 anos para cima já, hein? Já perdeu o brilho, o presente da vida. Está cansado. É o segundo chamado. Você já ficou cansado já? Eu já. Não é cansado só fisicamente. Fisicamente, a gente tem uma boa noite de sono, a gente recupera. Mas o difícil é a canseira aqui dentro. Olha bem, irmão. Igual o ditado que meu pai falava: coração é terra que só Deus pisa. Você pode estar se relacionando com alguém no teu trabalho, na escola, até mesmo dentro de casa. A pessoa está cansada. Uma vez eu conheci um jovem, olha bem o que ele me falou, irmãos. Eu parei, estava trabalhando, e ele apareceu, olha aqui para mim, fazendo um favor. Debaixo do braço dele, desse jeito, ó, tinha uma garrafa do uísque mais caro. O mais caro, eu falei. O mais. Eu não entendo disso. Mas é aquele mesmo que tem que desembolsar. Eu não conhecia ele, quem conhecia era o meu parceiro. Oi, fulano, tudo bem, tudo bem? E ele assim, já meio zonzo, ele falou, ó, eu perdi a vontade de ir para casa. O que, que é a minha vida? Eu fui numa, ele dizendo, eu fui, ele dizendo, hein? Eu fui numa festa de peão no Mato Grosso, 10 dias acampados, bebida e aquelas coisas que vocês imaginam aí, que eu não quero nem falar. Fundi o motor de um carro, lá mesmo eu vendi, distribuo folha de cheque da minha mãe. Eu não estou nem aí com nada. Vou beber até morrer. 19 anos. Filho de um grande fazendeiro de Bebedouro, onde nós morávamos, irmãos, o que, que ele está? Sobrecarregado. Quem que pode aliviar a alma dele, irmãos? Só Jesus. E quantas vezes aquela mancha na parede, que quer permanecer lá, também faz o cristão ficar sobrecarregado, cansado, pesado, não caminha direito, o passo está difícil, a vida espiritual virou uma rotina. Ele tem a impressão que Deus já nem ouve a oração dele, porque assim o diabo fala. Porque ele é mentiroso. O diabo, quando percebe que um cristão está precisando ser restaurado, ele começa a atacar com pensamentos e ilusões e fantasias de coisas que nem existem. Irmão, presta atenção numa coisa. Sofrer pelo que existe já dói. Imagine sofrer pelo que você imagina que é. Você nem tem certeza. Pensa em Jesus. Porque ele falou. Eu lhes darei descanso. Eu restaurarei a paz que você procura. Se você procura a paz. E você chega em casa. O que você encontra. É alguém na tua casa nervoso. Discutindo. E a discussão começa do nada. Porque discutir por quê? As coisas subiram no mercado. Discutir por quê? Tem algo a ser ajustado no comportamento, mas discutir por nada. Precisa de restauração. Tem de entrar o plano de Deus na tua vida, desde o ventre da tua mãe, ele já te consagrou, agora ele quer colocar o plano perfeito, e o alvo dele é a minha alma, é a tua alma, é a minha família e a tua família. Diga glória a Deus. Restauração, coloca aí, faz favor, Ezequiel 36:26. Restauração é isso aqui, irmão, ó. Três chamados de Jesus: salvação, restauração. Olha lá. Darei a vocês um coração novo. Ô, irmão. Um coração velho arrasta muito peso. Tem que trocar. Tem que trocar, irmão. O coração velho fica jogando na cara do outro erros do passado. Tem gente que é artista, consegue lembrar coisa de 30 anos, 20 anos atrás. Eu malema lembro o que eu comi hoje, tanta coisa que nós faz na vida. Qualquer coisa arranca lá, desenterra o defunto para falar e jogar na cara. O coração velho arrasta mágoa, ressentimento. O coração velho não acredita no poder de Deus. O coração velho tem ranço desde o tempo que estava no mundo. Mas Deus fala, ó, tirarei de vocês o coração de pedra. Coração de pedra, irmão. Não é fácil a mulher ter um marido com o coração de pedra. O homem já não é muito sensível. Se o coração for de pedra ainda, misericórdia. Mas também não é brincadeira ter uma mulher insensível, que o marido está fazendo de tudo para dar certo. Talvez o maior sonho seu é fazer com que o seu casamento ande em direção a Jesus, nos caminhos do Senhor. Teu maior ideal é esse. Mas tem coisa aí nesse coração velho de pedra que tem de ser removido. Vai ter de deixar Jesus mexer. Tem alguma pedra aí? Jesus vai trocar por um coração que sente. Quando Jesus falar assim, ó, eu quero te dar descanso, deixa eu agir. Da forma como você fez, não deu certo até agora. Deixa entrar o plano de salvação, deixa entrar o plano da restauração. E para encerrar, eu tenho 5 minutos. O chamado para servir. O plano, o chamado, o convite da salvação, ele abre o caminho da restauração. Uma pessoa por conta própria, sim, Espírito Santo, eu vou explicar. Uma pessoa por conta própria não pode mudar. Ela não conseguirá. Ela pode falar, eu tenho opinião, eu não preciso de ajuda, eu me viro sozinho. Mentira, não estou te chamando de mentiroso ou mentirosa, mas somente Jesus pode dar um coração novo, amém, irmão? Até que é aquela canção que diz, recebi um novo coração do Pai. Jesus, Deus e o Espírito Santo pode dar para você, jovem, um coração novo para você descobrir que ele está te separando para o serviço também. Para encerrar, vamos ler o versículo do serviço. Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não foram enviados? Como pregarão se não foram enviados? Muitas vezes. Agora eu estou falando aqui com um crente maduro, hein? Muitas vezes. Você está precisando de restauração. Porque Deus está te separando para fazer um serviço de excelência para Ele. Serviço de excelência. Não é serviço qualquer empurrando com a barriga, não, irmão. Jesus está te preparando. Ele quer o plano perfeito. Não perca a sua visão. Não perca. Tenha fé. Você pode dizer para Deus, mas eu tenho um impedimento na minha vida. Venha para Jesus e Ele vai cuidar disso. Porque Jesus te ama como você é, mas não te deixa como você está. Amém, irmãos? Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai pôr um coração novo, Ele vai transformar situações, Ele vai remover obstáculo, Ele vai na frente, endireitando os caminhos. Deixa Jesus agir, deixa o Espírito Santo limpar você. Às vezes você está levando o seu ministério de qualquer jeito, mas não porque você quer, é porque você não tem força. Está cansado. Você é um ser humano. Cansar não é feio, não é vergonha. Mas o que Jesus quer é que nós tenhamos uma visão de que a salvação deixa escancarada a porta para eu ser restaurado, porque Jesus tem poder para me purificar. Vamos ficar de pé para orar, em nome de Jesus. Eu estou um pouco sem voz, minha voz já não é boa, meio gripado. Mas ontem foi cantado aqui na igreja um hino que eu quero cantar com os irmãos. Você que vai receber uma oração, três chamados. Você que já entregou a vida para Jesus de uma forma convicta, você não precisa fazê-lo de novo. Você tem de pedir restauração, porque Ele restaura o altar, Ele vai pintar de novo aquela parede que está suja. Ele vai remover a sujeira, porque é o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Vamos fechar os olhos. Você vai falando com Deus. Você que vai receber a salvação hoje, se renda a Jesus, que Ele vai te ajudar. Ele tem visto a sua tentativa. Sozinho você não vai conseguir, mas o braço forte de Deus vai estar com você. Você que vai receber a salvação de Jesus e vai entregar a tua vida para o Senhor, levanta a tua mão para Ele ver, é para Jesus. Você que vai receber a restauração hoje, porque do jeito que está, você fala, eu não posso continuar, eu quero um coração novo. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Seu nome é Jesus. Você vai orando. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim, meu Deus e meu Pai, o Teu chamado, Senhor, Ele entra na nossa alma. O Teu chamado é lindo, Jesus. O Senhor chama pecadores ao arrependimento, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não há pecado ou culpa maior do que o Teu amor. Pessoas estão se entregando para Jesus. Você que está entregando a tua vida para Jesus cuidar, levanta bem alto. Senhor Jesus, contempla agora essas mãos que pedem ajuda do céu. Venha Espírito Santo e toca, toca, Senhor. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Meu Deus, nós queremos vencer na força do Teu poder. Nós queremos vencer com a Tua ajuda, a Tua mão poderosa agindo em nossas vidas. Os que estão buscando restauração, Senhor, em nome de Jesus, venha tirar toda mancha. Eu quero ser, canta forte, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. está restaurando. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Meu Deus, todos os que com fé ergueram as suas mãos, eu entrego no teu altar. Em nome de Jesus, cuida delas, meu Deus. São ovelhas tuas, que o Senhor Jesus, com teu sangue, comprou. Pagou um alto preço por cada uma delas. Jesus, perdoa essa pessoa que pede perdão agora. Você que quer pedir perdão para Jesus, fala com Ele agora. Fala com Ele sua fraqueza. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui agora. Perdoa, Jesus, esses pecados todos. Senhor, cura as feridas da alma dessa mulher. Ela traz isso desde que ela era criança, Senhor. Agora, se ela orar, meu Deus, se ela orar, se submeter, se sujeitar ao Evangelho, o Evangelho é o poder da salvação. Em nome de Jesus, seja uma nova criatura agora. Jesus te levanta, Jesus te salva, Jesus te restaura, Jesus vai te enviar para ganhar almas, porque você é um escolhido desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Agradece a Deus, fala assim para Ele: obrigado, Jesus, obrigado por ter me escolhido, obrigado porque o Senhor me separou, o Senhor tem um plano na minha vida. Obrigado, Senhor. Diga glória a Jesus, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Salvador, dizendo glória, aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, Senhor. Quem vai embora feliz com Jesus, diga aleluia, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus, porque eu não estou sozinho, eu tenho Jesus. Glória a Deus, diga amém. Irmão, irmã, três chamados: salvação, restauração e missão.